Abrindo espaço para uma entrevista com o secretário de Meio Ambiente de Maringá, Humberto Crispim. Nessa série de entrevistas especiais, a gente recebe, portanto, Humberto Crispim com a gente. Crispim, seja muito bem-vindo à CBN nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da CBN. Dizer que é sempre uma satisfação estar aqui na CBN, colocando o trabalho que nós realizamos juntamente com toda a equipe e a população, porque a parceria foi a marca registrada do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente de Maringá.
Principalmente com educação ambiental, né, secretário?
Educação ambiental foi o marco, vamos dizer assim, que nós tivemos nesse ano, já no ano passado e esse ano, onde nós mobilizamos mais de 20 mil pessoas, juntamente com a Rádio Maringá FM, a própria CBN, que sempre está presente nos eventos ambientais, e também a secretaria como um todo. Só alunos nós mobilizamos esse ano, mais de 5 mil alunos do primeiro, segundo e terceiro grau, ou seja, nível fundamental, nível médio e universitário, sempre trabalhando nos plantis, nas solturas de peixes, que foram muitos, 187 mil peixes, até agora soltamos nos dois anos de administração. Esse ano foi o pique maior, mais de 100 mil peixes soltos, só esse ano, plantio de 54 mil árvores e palestras, inúmeras palestras, empresas, escolas e nos eventos que nós fizemos, porque nós realizamos, começamos no dia 22 de março, com o Dia Mundial da Água, depois a Semana do Meio Ambiente em maio, depois a Semana da Primavera em setembro, depois a Semana do Rio, a Hora do Planeta, enfim, uma série de eventos que nós temos feito e também atendendo convite de outros municípios, como Japurá e São Jorge do Ivaí, Cianorte, enfim, nós percorremos a região Uniflor, levando sempre a educação ambiental como meta, porque entendemos que essa é uma questão integrada. Você não pode fazer política ambiental isolada. Toda a sociedade, toda a região, notadamente todos os municípios da Bacia do Pirapó, todos os municípios da Bacia do Rio Ivaí, estão sendo chamados para a responsabilidade de recuperar esses rios e melhorar cada vez mais a qualidade dessa água, tendo em vista o que já acontece no mundo, no Brasil, melhor exemplo, São Paulo, onde a água potável já é escassa e a tendência é cada vez mais piorar se a população, se os governos não tomarem providências no sentido de recuperar esses rios e melhorar a qualidade da água, consequentemente, a qualidade da vida nessas cidades.
Secretário, e como a secretaria acompanha, faz o monitoramento, né, desses peixes? Porque foram soltados mais de 180 mil, foram plantadas mais de 50 mil árvores, mas a gente sabe que também há muita prática de vandalismo. No caso dos rios, não basta soltar os peixes, precisa de uma condição favorável também para que eles possam procriar, para que eles possam se expandir. Como que a secretaria tem feito o monitoramento?
Sem dúvida alguma que o principal fator, Ronaldo, é a conscientização dos pescadores, dos ribeirinhos e também dos habitantes da cidade. Porque qualquer garrafa pet que você joga em qualquer córrego de Maringá, no Ribeirão Mandacaru, na Água Maringá, no Ribeirão Morangueiro ou lá no Ribeirão Sarandi, vai parar dentro do Rio Pirapó. Então a população tem que ter consciência que não adianta esperar só da máquina pública do governo municipal, estadual e federal. Ele também é responsável. Nós estamos conclamando a todos para que seja um fiscal do meio ambiente, tenha uma participação efetiva, porque ele está defendendo a própria vida. E esse monitoramento ele só é possível com a participação da população, a começar com aquele cara que vai lá pescar, para não abusar, não colocar redes de malha fina, não abusar, não soltar bomba, jogar qualquer produto que possa contaminar a água, combater a poluição. Nós temos combatido a poluição através de agrotóxico ou identificando possíveis pessoas e empresas que possam poluir aquele rio, Rio Pirapó, Rio Ivaí. Nós vamos, inclusive, é oportuna a tua pergunta, fazer um trabalho junto com Paissandu, com Doutor Camargo e Ivatuba para recuperar o Ribeirão Paissandu, que nasce aqui dentro do viveiro de Maringá e percorre 40,5 quilômetros na nossa região. Então, cada município desse, para que não fique a responsabilidade só de Maringá, vai cuidar do seu perímetro, aonde o rio passa, conscientizando os agricultores, identificando poluidores e principalmente o plantio de matas ciliares. Porque a mata ciliar, a bem da verdade, nós estávamos numa reunião lá em Ivatuba, lá no pessoal do IAP, e nessa oportunidade foi dito pelo engenheiro da Sanepar que a vazão do rio Pirapó melhorou consideravelmente e também não só em quantidade, mas na qualidade da água. Por que isso aconteceu? Por causa das ações pontuais que foram feitas, tanto do isolamento das margens dos 30 metros do rio Pirapó.
Isso tem como sido também, respeitado.
Tem sido respeitado, como também o combate ao uso de agrotóxicos e a plantação até dentro do rio, porque ainda está acontecendo em rios como Ribeirão Paissandu, o plantio quase até dentro do rio e a falta de mata ciliar. Então nós queremos essas matas
ainda estabelecidas. Ainda existem espaços na nossa região em que o produtor utiliza toda a propriedade e avança, digamos, aquele espaço que deveria estar com a mata ciliar.
Existe, Ronaldo, e é importante você, produtor rural, que está ouvindo a CBN, que você nos ajude e ajude você próprio. Porque de nada adianta você ter uma bela propriedade e ter um rio com águas contaminadas lá dentro. Então você tem que ter água potável para você, para sua família, para você aguar a sua horta, para você dar para os seus animais, porque a saúde também dos seus animais e de sua família depende da saúde do rio. Então é fundamental que a gente tenha essa ação integrada, Ronaldo. Todos, governo, produtores rurais, população, enfim, nesse trabalho de recuperação. Porque São Paulo, volto a frisar, é o problema que tem que ser visto com olhos bem abertos pelo povo brasileiro.
Secretário, no caso desses proprietários rurais que invadem um espaço que deveria estar reservado para a mata ciliar ou fazerem um replantio, o município não tem o que fazer, ou seja, não tem como acionar, não tem como multar, não é atribuição do município?
Tem sim, Ronaldo. Nós vamos trabalhar principalmente na conscientização, porque nós entendemos que ao invés pura e simplesmente você multar, é você buscar um parceiro, conscientizar a pessoa, para que o próprio produtor rural tenha consciência que não adianta ele usar aqueles 30 metros que é da mata ciliar, já que ele não quer plantar, isole essa área que a natureza vai se encarregar de restabelecer, de reestruturar essa mata ciliar. Porque não adianta nada, como eu disse, ele achar que ele vai ganhar por meia dúzia aí de saco de soja que ele planta até dentro do rio, plantando até dentro do rio. Pelo contrário, ele vai ajudar a contaminar a água com agrotóxico e também vai ajudar no assoreamento do rio. E isso não adianta. Eu acho que nós temos sempre feito o trabalho, a Secretaria do Meio Ambiente, conscientizando as pessoas da necessidade da sua participação integral no trabalho que está sendo realizado. Ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente, na nossa gestão, junto com o prefeito Pupim, Cláudio Ferdinando, ela é apenas e tão somente aquele puxador da fila, vamos dizer assim. Porque nós não temos pretensão de ser o dono, de ser a polícia ou coisa parecida, mas sim destruir. Evidentemente que nós temos recursos jurídicos que possamos usar caso necessário.
Bom, um outro aspecto, saindo da questão das matas, dos córregos, dos rios, como que está hoje a lógica do Horto Florestal? Existem movimentos na cidade que desejam a reabertura, mas a gente sabe que tem também uma discussão, inclusive, legal daquele espaço, né, de como a prefeitura pode gerenciar aquele espaço. Como que está isso hoje?
Olha, Ronaldo, a primeira coisa aí, você ouvinte da CBN, que nós queremos transmitir a você, para que você tome conhecimento. A área do Horto Florestal pertence à Companhia de Melhoramento Norte do Paraná, não pertence ao município de Maringá. Mas nós fizemos uma ação significativa através do prefeito Pupi, foi o plano de drenagem do Horto Florestal, onde a prefeitura de Maringá investiu 3 milhões e 800 na recuperação do horto, desse plano de drenagem onde nós combatemos toda a erosão, o processo erosivo que estava derrubando as árvores dentro do horto florestal, evidentemente que vai ter que se tomar uma decisão conjunta. A Companhia de Melhoramento vai decidir o que, que ela quer fazer com o horto florestal. Se ela quer entregar para a prefeitura, se ela quer transformar, cuidar do horto, alguma coisa ela vai ter que fazer. Porque senão pode acontecer o que aconteceu recentemente. A prefeitura tem que investir 3 milhões e 800 como culpada pela erosão, tá? E eu acredito também que isso foi mais pelo tempo que veio desgastando essa erosão sem que ninguém fizesse nada. Mas isso aí não é mais desculpa para estar aqui se falando. Então, a questão do horto depende exclusivamente da companhia, porque a área lhe pertence. Agora, o município de Maringá pode receber essa área caso a companhia faça a doação.
Bom, então hoje o horto depende exclusivamente da companhia, mas a parte que cabia à prefeitura, que é recuperar ali a erosão, já foi feita.
Foi feito e muito bem feito. Inclusive, vocês aqui da CBN estão convidados para ir in loco verificar o trabalho que foi feito, né? E por falar nisso também, já que nós falamos aí, vamos falar também do Bosque 2, né? O parque aqui no centro de Maringá, ao lado ali do Country Club. Nós estamos elaborando o plano de drenagem também.
Ali a erosão é bastante grave.
O projeto para o plano de drenagem do Bosque 2. Você falou muito bem. Ali a erosão já faz há 30 anos que ela está lá intocável. Mas nós vamos elaborar o projeto agora, junto com a Secretaria CEMOP e o planejamento. Já conversamos com o prefeito Pupinho, secretário José Luiz Bovo. Já temos o dinheiro para fazer o projeto. Depois vamos botar debaixo dos braços. Vamos para Brasília procurar recurso, porque aquele parque é uma das grandes reservas que nós temos em Maringá e aquelas árvores não podem desaparecer, porque era um prejuízo imensurável você perder árvore daquele porte, porque hoje já não se forma mais, não existe condições ideais para formar um parque igual o Bosque 2 ou o Horto Florestal ou o próprio Parque do Ingá, né?
No que diz respeito ao Bosque 2, né, a população que passa no entorno do bosque não consegue ter dimensão do tamanho da erosão que está lá dentro, né? Quem já esteve lá dentro, eu tive a oportunidade de estar ali alguns anos atrás, eu vi, a situação da erosão ali é muito grave.
É a mais grave. Inclusive, esse plano de drenagem deve girar em torno de 25 a 30 milhões para a recuperação da erosão. Como nós achamos esse valor muito alto, nós iremos sim buscar recursos federais e estaduais para que nós tenhamos o Bosque 2 recuperado e livre dessa erosão, e que o Bosque 2, no futuro, possa ser também uma área de lazer para Maringá, como é hoje o Bosque das Grevilhas, o Parque Alfredo Nifler, que é hoje um dos colossos de Maringá, o Parque do Ingá, que está recuperado, essas áreas que recebe hoje o Parque do Ingá em torno de 6 a 7 mil pessoas por semana, e cada vez mais nós estamos avançando em todas essas áreas ambientais para que o maringaense tenha entretenimento, possa no domingo levar a sua família para ficar em paz com a natureza.
Bom, eu tenho aqui perguntas de ouvintes que estão chegando, importante, né? Porque as pessoas estão mobilizadas ouvindo a gente e querendo saber.
Isso é muito bom.
Né? O Leandro Alves Ramos, ele manda aqui uma pergunta, secretário. Ele quer saber se existe algum projeto para abrir o portão do bosque lá do Parque do Ingá, na região do lado ali da Operária, porque ele mora naquela região e há muito tempo aquele portão está fechado.
Pois é, a questão do portão da Vila Operária, como a gente chama. Hoje nós não abrimos ainda em função de alguns fatores básicos, como segurança, tá? Porque nós só vamos abrir aquele portão quando nós tivermos condições de colocar um guarda também lá 24 horas por dia. Porque o grande problema que Maringá passou ao longo da sua história foi construir parques. Parque do Ingá, o Alfredo Nifler é o melhor exemplo. Destruir o parque integralmente. Hoje, a educação ambiental ela se faz presente em todos os atos nossos, porque nós sentimos essa necessidade de conscientizar as pessoas. O Alfredo Nifler vai ou não vai? Quando falta um guarda, no outro dia nós vamos lá ver os banheiros, ver o que é que está acontecendo dentro do lago, é papel, é coisas jogadas, é gente que quer destruir. Assim acontece nos fundos de vale, que nós estamos recuperando os fundos de vale de Maringá, mais de 35 áreas já foram recuperadas, e moradores ali vizinho ou toca fogo para impedir a recuperação da mata ciliar ou da reserva permanente, ou solta cavalo dentro, que nós vamos ter um problema também nesses fundos de vale para retirar esses animais. Então, meu caro ouvinte, Leandro, é importante que você saiba que ainda nós sofremos um problema ainda educacional, de cultura, que exige uma ação concreta. E eu não quero que o prefeito ou o povo de Maringá faça grandes investimentos como os que foram feitos no Parque do Ingá, no Alfredo Nifer, para amanhã a gente chegar lá e ficar sem condições de uso por causa de vândalos, como você disse. Nós temos sofrido muito com o vandalismo, vamos combater esse pessoal, vamos enfrentar esse pessoal, porque entendemos que a população não pode pagar o justo pagando pelo pecador.
Bom, temos aqui uma outra pergunta, essa vem do Júnior, que é aqui de Maringá, diz que o poder público deveria impor leis rigorosas a respeito do uso da água potável, porque tem muita gente que às vezes lava calçadas. Ele desconhece, por exemplo, condomínio que varre a calçada com água potável um dia sim e um dia não. E ele acha isso um desperdício. Há espaço para medidas mais duras, secretário? Em algum momento a prefeitura já pensou nisso?
Olha, Ronaldo, você sabe que a concessionária, meu amigo Júnior, a concessionária de água e esgoto de Maringá é a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, mas a Prefeitura de Maringá está de olho nessas questões todas, até porque nós temos que copiar os bons exemplos. E São Paulo hoje, volta a falar, é o exemplo que todo maringaense, que todo paranaense tem que ficar de olho, porque São Paulo é vizinho nosso. O que aconteceu com a cidade de Itu? 6 meses de racionamento de água. É muito sério. A água não é um bem infinito. A água é um bem finito. Pode faltar, notadamente, água potável. Porque o caso de São Paulo não é nem falta de água. É a poluição da água existente no Rio Pinheiros, no Rio Tietê e outros rios de São Paulo, Piracicaba e tantos outros que a gente poderia faltar. Por quê? Porque muita gente se enganou, pensou que ia ter água a vida inteira. E não é assim, Júnior. Você tem toda a razão. Eu acho que esse é um processo mais de conscientização do que de punição. Porque você tem que ter parceiros, como eu disse. Evidentemente que a última medida é a força, é a coerção, é a lei.
Bom, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos da nossa conversa para tratar de um outro tema. A gente falou sobre o plantio de árvores, secretário, mas como que está essa lógica no centro da cidade, em alguns bairros? A gente tem visto muitas árvores sendo removidas, porque já são velhas, porque oferecem risco para a própria população, principalmente em períodos de chuva, de vendavais, enfim. Mas essas árvores na área central muitas vezes estão sendo removidas, porque já são velhas. E aí a gente nota que passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, o empresário vai lá, fecha a calçada, faz tudo direitinho, valoriza a fachada, mas a danada da árvore não volta. O que tem acontecido nesse sentido?
Ronaldo, olha, essa é uma pergunta super interessante, porque há muito tempo também não se faz o plano de arborização urbano de Maringá.
E por que não se faz, secretário?
E nós começamos a debater essa questão, inclusive já tivemos na Associação Comercial de Maringá, tivemos reunido com o pessoal da CEMUSP, juntando mais secretarias, para que nós possamos elaborar o plano de arborização urbano, porque esse é um processo urgente em Maringá, tendo em vista que essas árvores de Maringá já estão algumas com vida útil ultrapassada, e é fundamental que nós tenhamos um plano de arborização, plano diretor de arborização urbana, para que nós possamos ter a recuperação, a substituição dessas árvores, como você acabou de colocar aí, o mais rápido possível. Para isso, nós temos que fazer um estudo por profissionais, que não pode ser feito no olhômetro, como vem sendo feito. Nós temos que fazer, estamos trabalhando para contratar uma consultoria a partir desse ano que vem, 2015, para elaborar um plano diretor de arborização urbana, que tipo de árvore nós vamos colocar em Maringá, a altura, também as árvores, aonde vamos substituir, com que idade irá substituir as existentes, enfim, fazer um trabalho profissional, elaborar esse plano diretor de arborização urbana e a prefeitura começar a executar a curto, a médio e a longo prazo. É que nós temos que estabelecer um planejamento estratégico para que isso seja cumprido. Porque não adianta nada você querer fazer as coisas de forma empírica. Nós temos que trabalhar sempre cientificamente, junto com as universidades, junto com todos os setores da sociedade civil, inclusive os empresários. Porque o empresário, por um lado, se tem alguns empresários que faz tudo isso, você falou, cuida bem da árvore que está à frente da sua propriedade, da sua loja, tem alguns que querem cortar a árvore porque diz que está atrapalhando a fachada. Árvore não atrapalha venda de ninguém, árvore não atrapalha a vida de ninguém, só faz bem, porque a árvore ela faz parte de uma biodiversidade total. Sem árvore não tem chuva, não tem clima bom, não tem nada. Então é fundamental que as pessoas se conscientizem que cada um habitante de Maringá e região que está ouvindo a CBN por essa imensa região aqui no noroeste do Paraná, faça a sua parte.
Secretário Humberto Crispim, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Um bom 2015 para o senhor.
Ronaldo, eu agradeço a você, a todos os ouvintes aqui da CBN, os nossos colegas que estão aqui trabalhando, aí, né, logo depois do Natal, aí, vocês lutando, e dizer o seguinte: queremos vocês como um grande parceiro, continuar como esse grande parceiro que foram nós, também a Maringá FM, o Diário do Norte do Paraná, outros órgãos aqui de Maringá, para participar dessa cruzada em defesa ambiental. Porque meio ambiente é vida e a vida é de todos. Obrigado.
Esse é o secretário de Meio Ambiente de Maringá, conversou com a gente aqui na CBN. 10h59, em instantes, o repórter CBN.